Na CBN, Cenário Político, com Elcio Ribeiro.
Elcio Ribeiro, bom dia.
Bom dia, Zé Carlos Amorim, bom dia, Patrick Mota, bom dia, o Lui. É o Thiago que está com vocês.
Hoje, Thiago Silva está de volta.
Thiago Silva, seja bem-vindo, né? E bom dia a quem acompanha a CBN.
Você está bem, Elcio?
Calorzinho, né? É um sol equatorial, bonito.
Um verão de leve.
Eu tô bem. Ah, Zé, olha só, eu tenho certeza que na tua trajetória jornalística você trabalhou com alguns repórteres fotográficos.
Sem dúvida, sem dúvida.
Pois é, hoje é o Dia Mundial da Fotografia. E eu queria dar um bom dia especial, olha, o Rafael Alves, Marcos Benchimol, Jeff Santil, o Gilson Melo, vários repórteres fotográficos que eu conheço, fotógrafos de primeira qualidade, um bom dia para eles pelo Dia Mundial da Fotografia, né? Enfim.
Maravilha, bom dia, o Rafael Alves é um fotógrafo sensacional, alguém que eu já tive mais contato.
Isso, sim.
Vamos lá, Elcio Ribeiro. E tivemos ainda há pouquinho aí a reportagem sobre a inauguração do Conjunto Manauara 2, presença do presidente Jair Bolsonaro. E eu queria conversar primeiro com você. Temos algumas perguntas aqui, já de política local, ou política nacional, mas eu quero começar com essa pauta do presidente Jair Bolsonaro, porque a gente teve ali a presença do prefeito Davi Almeida, presença do governador Wilson Lima. Então, a vinda dele acaba que reforça essa ideia de fotografia política local que ainda não está muito bem definida, não está muito bem revelada. O que a gente pode analisar?
É, pegando esse gancho da fotografia do dia, não está. Eu diria que esta fotografia política está no laboratório ainda. Vamos ver qual a cor exata que vai... Uma fotografia nem sempre ela reflete o que você está vendo, né?
Verdade.
Até o espelho não reflete normalmente o que somos, né? Imagina a fotografia.
Uma imagem virtual do espelho, né?
Sim, sim, com certeza. E aí o que é que ocorre? É indiscutível que o presidente Bolsonaro é uma liderança nacional e tem nichos locais muito fortes, né? Não tem como negar isso. E aqui no Amazonas, o que se observou nessa vinda do presidente foi uma corrida de, eu vou usar um termo que os políticos não gostam, mas é o que se tem, uma corrida de papagaios de pirata, cada um querendo pousar ao lado do presidente para angariar os dividendos, né?
Sim.
Ele já trouxe uma comitiva vasta, e um tentava segurar no ombro dele, na mão dele, tá do lado e tal. Só que esta turma que gravitou em torno dele, a turma local, né?
Uhum.
Gravitou em torno dele nesta visita. Se você pegar as eleições do ano passado, poxa, são muito recentes, né?
Uhum.
Eles estavam em campos opostos, às vezes até um xingando o outro. Aí o que se tem é o seguinte: na eleição do ano que vem, será que esse pessoal que gravita em torno do presidente vai conseguir formar um chapão ou vai sair dividido? Esta fotografia, Rafa, pessoal, falando Rafael Alves,
Cabeça.
A gente reforça o abraço para o Rafael Alves. Então, Zé, é essa fotografia que você vai precisar, nós vamos precisar revelar como é que vem aí os apoiadores, quem marchará de fato com o presidente e quem o presidente vai colocar a mão. Não, esse aqui é meu candidato. Na eleição passada foi muito tímido esse posicionamento dele, né? E, por outro lado, a oposição mais visceral, partidos como o PSOL, o PCdoB, eu diria o PT, vão tentar cada vez mais se afastar para criar essa dualidade que nós já vimos aí, né? Que está reinando no país já há um bom tempo.
Sim. O Orlando César mandou uma pergunta aqui que envolve o comentário do Zé Dirceu. Você acompanhou o comentário dele sobre...
Não,
o Zé Dirceu falou num vídeo falando sobre as eleições de 2018. E aí teve uma frase dele, eu vou ler aqui para você a frase para a gente analisar. Ele fala bem assim, ó: A adesão ao bolsonarismo foi para nos tirar do poder, porque nós íamos ganhar a eleição de 2018 se a Dilma governasse até o final do governo Lula. Se o Lula fosse candidato em 2018, aliás, ele venceria em 2018 com tudo que aconteceu, ou em liberdade elegeria o Haddad. A possibilidade era grande. Poderia acontecer qualquer fato que impedisse isso. Ou erros nossos, como foi a facada em Bolsonaro, ou como foi a decisão do Fachin, né? As coisas imprevisíveis da política. Aí, o Orlando César, e isso na direita repercutiu muito também, foi esse termo assim, ó. A possibilidade era grande, poderia acontecer qualquer fato que impedisse isso, ou erros nossos, erros como nossos. Foi a facada em Bolsonaro. Ele se expressou muito mal aqui. Como aí ficou tivesse, essa ideia, né, de que eles erraram com a facada no Bolsonaro, você entendeu?
Sim.
O Orlando tá perguntando, né? Por que só quando é o presidente fala alguma coisa que vira pauta na imprensa nacional? Porque o Zé Dirceu disse isso, vai ficar impune o STF, a imprensa se afastou do jornalismo? Porque depois o Zé Dirceu se explicou, né? Ele falou que ele se expressou mal aqui. Nas frases de lendo assim, fica muito estranha. Mas o que ele quis falar, na verdade, pelo menos é o que dá para entender, é que, na verdade, ele falou sobre coisas que não estavam no controle dele. Como ele usou a frase errada, ficou como se a facada do Bolsonaro fosse um erro deles.
Encomendada, né?
E aí gerou maior repercussão. Só que eu acho que o assunto aqui principal é: o que o presidente fala vira manchete. E é natural isso.
Eu diria isso.
Coisas boas também. E coisas
primeiro,
não tão boas.
Eu queria agradecer ao Orlando. Olha, eu diria que os nossos ouvintes são qualificados, né? Então as perguntas vêm sempre, às vezes até apimentadas, mas é bom. Eu particularmente gosto. Orlando, não tem a menor dúvida que o que o presidente Bolsonaro fala vai ter uma repercussão infinitamente maior do que o que o José Dirceu fale, por exemplo, né? Não dá para comparar um com o outro. Um é chefe de Estado, governo, presidente do Brasil. E aí, às vezes, tem atos falhos. Às vezes, tem atos falhos no discorrer, né? Eu lembro de um fato, Zé. Há muitos anos atrás, houve uma série de estupros lá em São Paulo. Maníaco do Parque, foi como ficou conhecido.
Sim.
E o então governador Maluf, criticando, ele falou assim: quer estuprar, estupra, mas não mata. Aí ficou conhecido como estupra, mas não mata. É claro que ele não quis dizer vá lá estupro, ele quis dizer que o estupro já é um crime bárbaro, se não vai matar a vítima. Então às vezes tem afirmações que você falha, né?
Uhum.
E aí para consertar às vezes fica complicado.
O Zé Dirceu aqui se embananou, mas ele se justificou depois.
Mas comparado a esse que o Elson acabou de citar,
sem comparação.
Sem comparação.
Isso aí foi década de 80, mais ou menos, quando o ex-governador Maluf falou isso. E aí ele ficou durante muito tempo conhecido como o estupra, mas não mata. Mas ele não quis dizer isso. Vamos lá. Vamos ser honestos, né?
O André Luiz também está aqui com a gente, ouvinte CBN, ligadinho na coluna do Elson Ribeiro, falando assim, ó: bom dia, equipe CBN. Bom dia, Elson. A visita do presidente reforça aquela máxima do surfista.
não. O André Luiz já tinha feito um questionamento sobre isso. O que é o surfista político? É aquele político que está sempre querendo pegar a boa onda, né? Onde tiver a boa onda, ele vai. Ele não está muito preocupado com ideologias, com partidos, né? Ele quer ver onde está indo o pessoal, né?
Uhum.
E aí, boa parte dos papagaios de pirata, dos acompanhantes, dos apoiadores, eu não tenho dúvidas, se o presidente decair e uma outra liderança emergir, não tenho dúvida que eles vão estar no palanque.
Sem
e
dúvida.
É simples. A análise da política brasileira é simples. Vamos analisar a partir do pluripartidarismo que veio lá com o presidente Figueiredo, até hoje. Tem partidos que estão no poder desde essa época, desde a época do presidente Sarney, não saíram do poder e todos os governos tiveram ministérios. É o que o André coloca, são bons surfistas, né? Surfam qualquer onda.
Estão surfando a onda que tiver no momento. Pode ser bom, pode ser
então,
o importante é que empurre e dê impulso.
Perfeito. Então, uma tarefa de pesquisa para os nossos ouvintes. Vamos ver quais partidos estão no poder desde a época dos anos 80. Todos, eles apoiavam o candidato X, o candidato Y ganhava, e aí eles iam para o governo do candidato Y, com muitos ministérios, sempre assim. Então isso aí existe desde sempre, são os surfistas.
O Sandro Coutinho fez uma pergunta aqui, na verdade pediu um comentário, mas eu vou deixar para quando a gente tiver mais apurações, que ele fala assim, mas eu vou ler a mensagem dele. Para Elson Ribeiro, comente, denúncia sobre parentes do prefeito que foram contemplados com apartamentos no residencial que o presidente entregou, dizendo que foi projeto dele, estão sendo apurados pelo vereador Amon. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. É isso, Sandro. Por enquanto, uma denúncia, a gente precisa de mais apuração.
Sim, eu também reforçaria a tua palavra. Vamos apurar, né, e comentar e denunciar, reforçar essa denúncia, se for,
se for o caso. Né? Elson Ribeiro, obrigado pela participação, meu amigo. Uma ótima quinta-feira.
Abraço forte, Zé. Abraço forte a todos. Tudo de bom.